Hoje, para encerrar a nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o presidente da Câmara Municipal, Mário Sokawa, do PP. Olá, presidente, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos. Quero agradecer mais uma vez à CBN, a você, ao Alexandre, aí, pela oportunidade de poder conversar com os maringaenses.
Queria que o senhor fizesse um balanço desse ano na Câmara. Como que o senhor avalia o ano de 2017?
Bom, foi um ano de muito trabalho. Se você falasse balança, ia ter que ter uma balança bem grande aí para poder pesar tudo aquilo que aconteceu durante esse ano. Mas foi um ano bastante difícil, né? Principalmente para a gente que dirige a Câmara. Para você ter uma ideia, logo de início a gente tinha aquela preocupação, porque muitos vereadores novos de primeiro mandato, que nunca tinha atuado lá na Câmara de Vereadores. Então, foi bastante difícil, e também a formação de duas CPI logo no início, um do terminal intermodal, outro do parque industrial, e também os vereadores sem experiência para fazer parte dessa comissão. E também nós tivemos o problema com a equipe lá da Câmara de Vereadores, bastante desfalcada. Por exemplo, nós ficamos praticamente sem advogado, porque tinha um procurador jurídico recém-chegado também, que não tinha experiência na Câmara, e ficamos sem advogado, porque nós tínhamos, quando eu deixei a presidência outra vez, nós deixamos dois advogados concursados. Só que um deles, depois que eu deixei a Câmara, fez concurso público para o Ministério Público e passou e foi embora. Aí só sobrou a doutora Ana, a advogada, que logo, que eu assumi agora nessa atual legislatura, no começo do ano, já estava grávida e pediu licença maternidade. Então, foi bastante difícil, né, ficar sem advogado também, e também o setor de redação, de comissões, das comissões permanentes, arquivo, enfim, onde faz os levantamentos tudo, e acompanhamento de todo o trabalho das CPIs. Então, foi bastante estafante, mas os vereadores fizeram um bom trabalho, tanto é que numa das CPI, o próprio Ministério Público, com base no relatório final apresentado pelos membros da dessa CPI, ele abriu uma investigação
intermodal,
exatamente. Então, eu fico bastante satisfeito, porque tanto a intermodal como o do Parque Industrial fizeram um bom trabalho e finalizaram aí com êxito.
Tem mais um procurador jurídico agora na Câmara? Mais um advogado?
A doutora Ana voltou, né, agora, e nós fizemos um concurso público, né, para repor essas pessoas, que uns aposentaram, outros pediram demissão, no caso do advogado. Então, nós estamos repondo o quadro. Então, o advogado já agora, no início de janeiro, já vai, o novo advogado vai começar a trabalhar. E outros setores também, que nós estamos com deficiência, nós fizemos concurso para suprir essas deficiências, chamando as pessoas que passaram no concurso público.
E a Câmara começou o ano sob ataque, né? Literalmente, porque vândalos tacaram um prédio da Câmara, quebraram a porta de entrada, e a partir daí houve algum investimento na segurança?
Tivemos que fazer, porque as câmeras, vocês viram lá que as câmeras que estavam lá não dava para saber, reconhecer a pessoa, malemar dava para saber se era um homem, se era uma mulher que atacou, que jogou pedra na porta da Câmara. Outra vez foram tiros também. Então, todos nós, vereadores, chegamos à conclusão de que haveria necessidade de fazer esse investimento, que não foi barato. Então, custou sistema de monitoramento aí para dar segurança, tanto no plenário, na Câmara toda, né?
Custou
R$41.800. Mas também agora a polícia, qualquer pessoa que for lá ver o que aconteceu, quem que passou pela Câmara, quem é que jogou pedra, por exemplo, dá para ver perfeitamente a fisionomia da pessoa. Então, foi um investimento que eu acho que foi bastante válido.
Foram câmeras instaladas dentro e fora do prédio?
Exatamente, dentro e fora do prédio. Então, quem passa na rua, em frente à Câmara, dá para a gente ver perfeitamente quem é que passou, horário, tudo. Então, ficou muito bom. Lá no plenário também, essa confusão que aconteceu aí quando foi votado a comissão processante, que está em curso, está suspenso por enquanto, também dá para ver perfeitamente quem agrediu quem, como é que foi a situação. Então, dá para ver perfeitamente.
Inclusive, essas imagens, então, estão ajudando a polícia nas investigações?
Com certeza. Ainda recentemente, eu nem sei se o vereador registrou BO lá na delegacia, mas roubaram um telefone celular de uma assessora de um vereador. Então, um cidadão entrou tranquilamente pelo corredor, e entrou no gabinete do vereador e roubou o celular, mas dá para saber perfeitamente quem é a pessoa que levou, dá para ver a fisionomia. Eu não sei se chegou a registrar queixa lá na delegacia, mas o sistema ficou muito bom.
Olha, a gente já tem pergunta de ouvinte, presidente. O Denis, ele pergunta o seguinte: eu gostaria de saber sobre o retorno do nome da Avenida Itororó.
Sim. O projeto está em fase já final de elaboração. Tem um abaixo assinado muito extenso, né, que foram encaminhados. Então, provavelmente, logo no início dos trabalhos, agora já no mês de fevereiro, ou no mais tardar mês de março, nós já temos condição de votar esse projeto para retornar onde era Itororó. Vai continuar sendo Itororó. E ali
mudou?
Depois tinha mudado desde lá da Avenida Tiradentes até o final, até o Anildo Ribeiro tinha mudado para a Avenida Amorim Duarte Molerinho. Só que a pedido dos moradores que não concordaram, os moradores da Itororó não concordaram, pediram para que votasse o nome anterior, que é a Avenida Itororó. Então, nós apresentamos o projeto, houve um acordo entre os moradores com os familiares do nosso saudoso o comendador Amorim Molerim. Então, onde era Itororó, vai continuar sendo Itororó, vai voltar a ser Itororó. E dali para frente, do portão onde era o frigorífico do Amorim, frigorífico central, dali para frente até Anildo Ribeiro, é que vai receber essa denominação de comendador Amorim Pedrosa Molerim.
Então a família aceitou essa mudança.
A família aceitou, chegaram num consenso de que, caso não acontecesse isso, poderia haver demanda judicial. Então não era isso que a família queria, né? E a gente também, eu como fui muito amigo do saudoso Amorim, eu gostaria que houvesse um acordo para que não fosse para a justiça, que é uma pessoa que foi tão importante para a nossa cidade, ajudou a construir essa cidade, gerou tanto emprego, tantos tributos, foi presidente da Associação Comercial, cônsul honorário de Portugal aqui em Maringá. Então é uma pessoa que merece todo o respeito da sociedade maringaense. Por isso que nós nos reunimos junto com os vereadores aí para que houvesse esse consenso entre os moradores da Itororó e aquilo que os moradores lá que chamava Rua Bahia, porque Rua Bahia praticamente não tem casas ainda. Então, onde era a Rua Bahia, vai se chamar Joaquim Amorim Duarte Molerim.
Bom, eu queria que o senhor falasse sobre a reforma da Câmara, né, que foi um tema também tratado durante todo o ano, e sobre a devolução de recursos, né?
Bom, uma das coisas que me deixa bastante frustrado neste ano foi com relação à questão da reforma da Câmara. É bom que a gente diga também que essa reforma que nós estamos fazendo na Câmara não é que nós estamos querendo fazer, não é porque os vereadores pediram para fazer, é porque é uma exigência do Corpo de Bombeiros. Porque tem muitas coisas ali que, nos dias de hoje, principalmente depois daquele desastre que aconteceu lá na Boate 15 em Santa Maria, então nós estamos tendo bastante zelo, nós falamos ao Poder Público, principalmente o Corpo de Bombeiros. Então, nós temos que fazer a adequação, porque aquelas divisórias, tanto na parte de gabinete de vereadores, como na parte administrativa, e também as portas que tem lá, então não dá segurança nenhum. As divisórias é altamente inflamável. Aquilo é praticamente, pode-se dizer que é papelão aquilo ali. Então, nós vamos ter que substituir tudo aquilo ali, trocar por parede de gesso cartonado. Temos que, já instalamos o alarme de incêndio, e temos que trocar carpê lá do plenário também, que aquele carpê também é inflamável, aquelas borrachas da rampa que dá acesso ao piso superior e o que desce para o plenário também, se pegar fogo naquilo ali, só a fumaça mata as pessoas. Então nós vamos ter que fazer essas adequações. Já trocamos as mangueiras dos hidrantes, que estava totalmente danificado, tudo ressecado. Então, essa reforma que a gente gostaria muito, né, que no início, quando assumi, no mês de janeiro, já no mês de abril ia vencer o TAC. Aí nós fomos conversar com o bombeiro para prorrogar o TAC e o bombeiro recusou. Recusou de prorrogar o TAC enquanto a gente não tomasse algumas providências urgentes. Ou seja, a instalação de mangueiras de alarmes de incêndio, troca, substituição das, das mangueiras dos hidrantes e também a colocação de saídas de emergência na parte frontal da Câmara, na parte do fundo também, da saída do plenário, com barra antipânico, na saída para a garagem também dos funcionários. Então, tivemos que fazer esses investimentos que custaram cerca de R$34 mil, para que a gente pudesse prorrogar o TAC. Uhum. E a gente tinha que fazer o desmembramento daquele projeto que custaria mais de R$4 milhões. Então, em negociação com o Corpo de Bombeiros, nós conseguimos reduzir aquele projeto que estava exigindo a troca de todo o piso da Câmara toda, do plenário também, adequação no plenário também para cadeirantes, também para poder descer lá, lá onde ficam os vereadores, e também todo o forro. Então, nós negociamos por outros equipamentos de segurança, como alarme de incêndio. Então, nós conseguimos reduzir drasticamente aquele valor que nós estamos licitando agora, soltamos a licitação, que o preço máximo foi estimado em menos de R$1.300.000. Só que nós tivemos problema na licitação, recurso de uma empresa contra a outra, então nós não conseguimos fechar o contrato esse ano. Então, para mim é uma frustração muito grande, né, a gente não poder concluir essa reforma antes do vencimento do TAC, que vence no mês de abril novamente.
E aí?
Então, nós vamos ter que ver se a gente consegue iniciar a obra e pedir para que o bombeiro compreenda a nossa situação também, que não foi má vontade da Câmara, a gente fez de tudo, mas só que nós não conseguimos. Mas nós temos certeza de que se a obra já estiver em andamento, em fase bastante adiantada, nós temos certeza de que o bombeiro vai entender e vai prorrogar esse TAC.
E é por isso que vocês vão devolver quase ou mais de R$4 milhões esse ano?
Exato. Se, por exemplo, nós vamos devolver mais de R$5 milhões, com certeza. Mais de R$5 milhões. Agora, se tivesse a gente fechado o contrato da reforma, a gente reteria esse dinheiro em caixa como resto a pagar. Então, a gente não precisaria devolver. Mas como nós não fechamos o contrato, nós vamos ter que deixar o caixa zerado, temos que devolver tudo. Então, nós vamos devolver mais de R$5 milhões por este motivo. E também dizer, Luciana, que muitas pessoas pensam, não, a Câmara devolve tudo esse dinheiro, então tá, o orçamento da Câmara está superestimado. Mas eu posso dizer à população que a Câmara de Maringá é uma das câmaras que menos gasta nesse estado. Do porte da cidade de Maringá, não só nesse estado, mas aqui de todo o Brasil, porque pelo porte da cidade, pelo número de habitantes, a Câmara tem direito a 5% da receita líquida do município. Só que nós trabalhamos esse ano com 3,33%, em vez de 5%. E mesmo assim ainda vamos devolver mais de R$5 milhões. Então, nós estamos gastando, não tenho o cálculo exato, mas nós estamos gastando em torno da metade daquilo que teria direito. Dos 5%, em torno de 2,7%, mais ou menos, que a Câmara está gastando. Uhum. Então, é uma Câmara que tem todos os vereadores, né, isso, tem trabalhado com responsabilidade, fazendo economia e tendo respeito com o dinheiro da população.
Inclusive, este ano entrou em discussão o 13º salário e acabou saindo, né? O senhor disse até que não ia mais retomar esse assunto, pelo menos não conta, né?
Não, porque acontece, isso acontece que na reunião interna que nós fizemos, todos os vereadores pediram, né, que a gente deixasse aprovado, já que o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa a uma Câmara Municipal lá do estado de Rio Grande do Sul, dizendo que os vereadores têm direito ao 13º e 1/3 de férias. Então, a gente chegou num consenso na reunião interna nossa de que a gente deixaria aprovado esse projeto, aprovado o projeto e aguardar a posição do Tribunal de Contas, o que o Tribunal de Contas iria dizer, se podemos pagar ou não. O único vereador que não era contra, era favorável, mas queria aguardar o comunicado oficial do Tribunal de Contas, foi o vereador Homero Marques. Então, ele disse, não, eu prefiro aguardar. Mas disse ao mesmo tempo que não era contra, porque se a lei permite, não era contra.
Esse tema volta ano que vem?
Não, porque o tribunal se posicionou de forma de que nessa atual legislatura não pode pagar. Não. Só na próxima legislatura, só os vereadores que vão se eleger no ano de 2020. Então não tem motivo para a gente aprovar isso agora, né? Então por isso que nós determinamos o arquivamento para votar somente no final do ano dessa atual legislatura, para valer para a próxima legislatura.
Uhum. E aumento de cadeiras na Câmara, é um tema que volta à discussão?
É possível. Tem vereadores que acham que deve voltar. Eu, particularmente, eu penso assim, que da forma como a Câmara Federal, o Congresso Nacional definiu essa situação, bagunçou o país todo. Por que que eu digo que bagunçou? Não só com relação ao número de vereadores, mas com relação aos salários também. Então, tem cidade que tem um quarto do número de habitantes de Maringá e tem lá 17 vereadores, 18 vereadores. Tem Câmara, por exemplo, Ponta Grossa tem 23 vereadores. Se não me engano, se não me falha a memória, Cascavel tem 21 vereadores e tem menos habitantes do que Maringá. Tem cidade, por exemplo, de 130 e poucos mil habitantes que o salário de vereador, além de ter mais vereadores, cidade de Toledo, o salário de vereador é mais de 12 mil reais. Então, o que que acontece? Então, essa palavra que deixaram lá, cidade do porte que tem de tantos mil habitantes até tantos mil habitantes, pode ter de 9 até 23, no caso Maringá.
Uhum.
E também com relação à questão salarial, até 70%, dependendo do número de habitantes, até 60%, até 70% do subsídio líquido do deputado. Então essa palavra até é que está fazendo que haja toda essa discrepância entre um município e outro. Então, eu acho que a Câmara dos Deputados e o Senado, acho que tinha que ter essa responsabilidade de colocar, é tanto, né? É 15, ou é 17, ou 19, ou 20, no caso, pode de Maringá. Salário é tantos por cento do deputado federal, do estadual, assim como o deputado estadual se baseia tantos por cento do deputado federal. Então, virou essa bagunça, né? Cidade pequena ganhando mais do que cidade do porte de Maringá e também tendo muito mais vereadores que a cidade de Maringá. Então, eu acho...
Vereador de Maringá está ganhando pouco?
Eu, pelo trabalho que tem, muita gente acha que o vereador só vai lá na terça-feira e na quinta-feira, na sessão, mas as pessoas que não conhecem a Câmara, você conhece, sabe que qualquer... Você pode ir lá na Câmara agora, que os vereadores estão lá, estão de recesso, mas estão lá.
Não tem,
por exemplo, eu sou um pequeno comerciante, mas eu não tenho como ficar lá no comércio, porque eu estou dia todo, faço expediente na Câmara, e a maioria dos vereadores... fazem isso também, mesmo aqueles que têm a sua profissão definida, de profissionais liberais, estão lá na Câmara, porque não tem como, né, a gente pegar e cuidar de outra atividade paralelamente de ser vereador.
Tá certo. Presidente, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço mais uma vez a CBN, a você pela oportunidade, agradeço a você pela cobertura que você tem feito lá na Câmara de Vereadores. Desejar a todos vocês, a todos que estão nos ouvindo, um bom Natal, né? De muita paz e muita felicidade, e que o ano de 2018 seja um ano melhor para todos nós, né? De muita, muita paz, muita prosperidade e saúde acima de tudo, que tendo saúde, a gente sempre fala, tendo saúde o resto a gente dá um jeito, né? Muito obrigado.
Muito obrigada. A gente tem que entregar para o repórter CBN, mas tem ouvinte ainda mandando pergunta. A gente vai responder o ouvinte, conversar aqui com o presidente e responder aos nossos ouvintes.